Operação do Anonymous contra Estado Islâmico perde força. Novos produtos da Xiaomi. Microsoft tira atualização recente do ar. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Após declarar guerra ao autoproclamado Estado Islâmico, EI, o grupo de hackers ativistas Anonymous tem enfrentado alguns problemas internos e externos. O maior deles diz respeito à credibilidade das informações reveladas, especialmente as contas de Twitter supostamente ligadas aos terroristas que atacaram Beirute e Paris há duas semanas. Acontece que um porta-voz do microblog informou ao Daily Dot que a lista dos mais de 20 mil perfis revelados na chamada hashtag OPParis é amplamente imprecisa, contendo várias contas de acadêmicos e jornalistas. Segundo o Ars Technica, muitas contas vazadas pelos Anonymous apenas tuitavam em árabe, mas isso não quer dizer que pertenciam aos jihadistas. Bom, pelo menos o Anonymous reconheceu que há falhas no processo e que houve até mesmo excesso de ego de certos membros da OP Paris.
Depois de longas semanas de especulações e rumores, a Xiaomi finalmente anunciou sua nova linha de dispositivos e, ao que parece, entra agora na era do metal. O Redmi Note 3 marca a primeira vez que um dispositivo da marca conta com sensor de impressões digitais localizado na parte traseira. Além disso, ele tem tela de 5,5 polegadas e apenas 8,6 mm de espessura, trazendo uma bateria de respeitáveis 4.000 mAh, o que é bom demais para um intermediário com processador MediaTek Helio X10 Octa-Core, custando cerca de $140. Já o tablet Mi Pad 2 chega com um design 18% mais fino e 13 gramas mais leve que seu antecessor, ao mesmo tempo que melhora suas funcionalidades, fruto da ação do processador Atom X5Z8500 da Intel. São 7,9 polegadas e 16 ou 32 GB de capacidade, custando $150 na versão de 16 GB. Por enquanto, as novidades estarão disponíveis sexta-feira lá na China, mas sem previsão de chegada por aqui.
Lançada no início desse mês, a atualização de novembro do Windows 10 foi tirada do ar ontem pela Microsoft. Em seu lugar, agora está disponível apenas a versão de julho de 2015, que ainda permite atualização a partir de uma versão anterior do Windows, mas não dá aos usuários a possibilidade de realizar uma instalação limpa, do zero. A empresa até comentou o caso em nota oficial, mas não explicou os motivos por trás da decisão. Segundo o comunicado, as pessoas ainda podem baixar o Windows 10 Build 10240, usando a ferramenta de MCT de sua preferência. A atualização de novembro será entregue via Windows Update, e se você ainda não viu ela aí no seu computador, vai ver em breve.
O Google está levando a sério a computação em nuvem. O gigante anunciou uma conhecida empresária do Vale do Silício para liderar o setor, a ex-VMware Diane Greene, que chega para tomar posse do cargo de vice-presidente sênior para negócios empresariais do gigante. Como parte do acordo, o Google também concordou em adquirir a startup Bebop, liderada pela executiva, que vem trabalhando em tecnologias de nuvem nos últimos 3 anos. Com o movimento, a companhia espera ir além de seus serviços de software e de publicidade, tradicionais para o setor corporativo.
A empresa responsável pelo polêmico aplicativo Uber terá que reembolsar US$1,8 bilhão, correspondentes a taxas recolhidas de seus passageiros. Isso entre 2013 e 2014, valor que foi estipulado durante um acordo realizado na última sexta. O serviço foi alvo de uma ação coletiva que reivindicava tarifas aeroportuárias, que variam entre US$1,25 e US$4,50 por viagem até aeroportos da Califórnia, incluindo San Francisco International e Los Angeles International. Cerca de 350 mil usuários do Uber foram cobrados por essas taxas e os advogados dos reclamantes disseram que o acordo foi extraordinário, uma vez que os passageiros serão reembolsados em 100% do valor das taxas pagas.
A nova investida da HP agora será no mercado dos smartwatches. A empresa se uniu à Titan, a quinta maior fabricante de relógios do mundo, a fim de criar seu próprio vestível e expandir o mercado da companhia. A HP não revelou muitos detalhes sobre a parceria, nem mesmo sobre o futuro smartwatch que será resultado dela. Em comunicado à imprensa, a companhia dá conta de que o dispositivo vai ser responsivo e não intrusivo, algo que, convenhamos, né, é o básico para qualquer relógio inteligente. Pelo visto, a junção tem tudo para render bons resultados. Isso porque, por um lado, a Titan atua em 32 países e vende anualmente cerca de 15 milhões de relógios, apresentando-se com experiência suficiente nesse mercado. Já a HP fica por conta de hardware, software, interface e todo o aspecto smart dos novos relógios.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!